Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. We are the New York Football Giants. Gladiator Football Giants. The globe knows who we are. Giants. Super Bowl superstars.
Fala, Giant Nation, estamos de volta, começando mais um podcast, o Big Blue Podcast, e hoje vamos falar sobre a nossa dolorosa derrota na semana 1 para os Dallas Cowboys. Eu vou contar com a presença do Dan, meu parceiro no New York Giant Sport, no New York Giant BR, lá no Twitter. Vou contar com o Pedro Gabeto, um amigo nosso, torcedor fanático do Giants. Contarei com a ajuda do Iago, do Giant Nation, e do João Guilherme, do Giant da Deprê. Eu sou o Arthur Leal, do New York Giants BR, e vamos falar um pouco sobre essa nossa derrota melancólica de domingo no Sunday Night. Para começar, eu vou chamar o Dan para ele falar um pouco sobre como foi nossa derrota, né? Porque foi bem feia. O que você achou de verdade, Dan?
Eu achei, assim, a defesa, eu achei que manteve o nível. Eu achei que, contra um ataque muito bom, que é o do Dallas Cowboys, a gente conseguiu conter eles no começo, né? Eles começaram no ataque sem conseguir pontuar, começaram com um field goalzinho lá. O jogo tava 6-0 e a gente conseguiu chegar na red zone, né? Dava pra ter virado o jogo. Aí a defesa começou a cansar, mas mesmo assim a gente conseguiu ainda ceder só um touchdown no jogo inteiro, né? O que é bom pra nossa defesa, que mesmo cansada, ainda conseguiu manter um nível. O BJ Goodson foi um monstro. E aí o ataque, nosso ataque foi a coisa mais feia da rodada. A gente não conseguia um first down no jogo. O nosso jogo corrido foi ridículo. A gente teve 35 jardas terrestres no jogo. E o nosso running back principal, que era o Paul Perkins, teve 15. Aí, nossa linha ofensiva, não sei nem o que falar da nossa linha ofensiva, que é um... é horrível. Eu acho que é a pior da NFL, compete com o Seattle e o Colts. E o que deu pra tirar do jogo é que o ataque ainda sofre com alguns problemas que sofreu no ano passado, né? Mesmo que com novos jogadores, tight end, fullback e tudo, ainda falta execução, ainda falta criatividade, ainda falta uma explosão. E eu não acho que, se o Odell Beckham tivesse no jogo, mudaria muita coisa também. Assim, não acho que ganharia o jogo, porque ali foi um problema do ataque mesmo. A gente não tava conseguindo fazer nada. E vamos ver se a gente consegue melhorar pro jogo de segunda.
Eu tava até falando com o Fambonanet há um tempo atrás, na gravação do Fambinho lá. A gente precisava do jogo terrestre para ter um jogo, pra gente conseguir desenvolver nosso ataque. Eu tava até confiante de que podia acontecer. Mas essa primeira impressão que nos passou foi que eu tava errado, né? Que a nossa linha ofensiva, que era o nosso maior problema, continua sendo o nosso maior problema. E, assim, acho que a gente tem que melhorar muito nesse ponto pra gente tentar almejar algo, até porque nossa tabela é bem complicada. Bem complicada de verdade.
Sim, eu concordo com o que o Dan falou também. O nosso ataque foi pífio, a nossa linha ofensiva demonstrou, competindo com o Seahawks, para ser a pior, e logo depois a gente passar para uma off-season que deixou esperançoso. Falei no episódio anterior que o Flowers estava treinando bastante essa off-season, por mais que ele tenha tido uma melhora, assim, porque ele saiu de horrível para ruim demais, ele não foi tão comprometedor, mas o lado direito da linha ofensiva que mostrou, assim, que não tem condição de manter do jeito que tá. John Jerry e Bobby Hart tiveram uma partida, assim, porque eu não via faz tempo um offensive line, tipo, deixar uma linha defensiva pouco experiente e habilidosa, deixar o Eli sendo pressionado por tanto tempo. A defesa, como o Dan falou, deixou a gente esperançoso, porque era contra um dos melhores ataques da NFL, e em compensação a gente preparou eles para menos de 20 pontos. Eu acho que a nossa defesa foi espetacular pelo fato de a gente ter jogado muitos snaps defensivos. Se eu não me engano, foram quase 50 snaps até a primeira metade do jogo. Isso para uma defesa da NFL é muita coisa. Os caras chegaram se arrastando basicamente no segundo tempo. E foi falha, a parte do ataque também, a meu ver, foi falha de plano de jogo. Porque quando a gente soube da notícia que o Adan não poderia jogar, a nossa estratégia tinha que mudar um pouco. A gente tinha que ficar procurando os passes curtos, ganhar tempo, queimar relógio, porque o time do Dallas no ataque é muito poderoso. A gente fez justamente o contrário. Você viu o Eli Manning sempre procurando as rotas longas, e a gente estava sem o jogador que faz o diferencial, como o Odell. Isso
não, e bastante. E além disso, a gente teve também muito erro de execução de jogadas. Sim. Tanto da parte dos offensive linemen, que foi ridículo, mas também por parte do nosso QB e algumas rotas de wide receivers, mas mais do nosso QB. Porque se você pegar o mixtape do jogo e você ver o olhar do Eli Manning, você vê que muitas das vezes, não sei se por um medo que ele tinha de ser sacado ou de sofrer uma pressão muito grande e acontecer um turnover ou algo do tipo, ele sempre procurava a primeira opção dele de ataque que vinha no plano de jogo, né, que eles conversavam. Então, às vezes, por exemplo, o Brandon Marshall, que muitos falaram, será que ele tá conseguindo separação? Será que ele não apareceu por quê? Muitas das vezes ele conseguia separação, mas ele não era o primeiro alvo do Eli. Então o Eli nem hesitava em lançar o seu primeiro alvo, também por pouco tempo. Então foi uma mistura de erros que a gente não conseguiu de modo algum passar por cima disso. E sofremos 3 pontos por um ataque que, assim, veio com uma promessa de ser um ataque melhor, com um técnico que era um coordenador ofensivo antes. Digo que vergonha, mas é meio pífio. É pífio, né? Não sei se vocês concordam comigo com tudo isso que eu disse.
Sim. Aproveitando que você falou do Eli Manning, tinha jogadas que parecia que ele não parava, ele não saía da primeira leitura da jogada. Ele ficava sempre na primeira leitura.
Exato.
E ele tinha um alvo aberto que possivelmente daria o nosso first down. E ele insistia na primeira leitura, não via. Não sei se, como você falou, era um medo de ser sacado. Porque com aquela ele o tempo todo que você tem que ficar pensando nisso, ou não sei se foi também falta de frieza ali na hora do jogo, porque experiência não falta pra ele, né? Não sei qual foi a explicação que a gente possa dar, mas que foi determinante essa falta de execução pra gente poder ter pelo menos feito um jogo competitivo contra Dallas. Foi feio.
E é um ataque que tem talento também, né? A gente tem um QB que vai pro Hall da Fama, a gente tem um wide receiver que já foi o wide receiver número 1 em quase, na verdade, em todos os times que ele passou, que é o Brandon Marshall. A gente tem um dos melhores slot wide receivers da NFL no Sterling Shepard. A gente draftou um tight end que foi o tight end mais rápido do combine, no Evan Engram. A gente contratou o Rhett Ellison para ser nosso maluco que bloqueia. Nossa linha ofensiva, velho, tem 3 escolhas de primeiro round e uma de segundo round, que é o DJ Fluker, Justin Pugh, Eric Flowers, e a de segundo round é o Weston Richburg. E mesmo assim, parece que não adianta. Nossa linha ofensiva é horrível. E todo esse talento acaba indo pro lixo. Parece que não funciona.
A impressão que eu tenho, assim, é que se a gente pegar um time que tem, sei lá, um ataque mediano e uma defesa boa, a gente pode ter sérias chances de perder esse jogo, porque nosso ataque, quando pega uma defesa com defensive ends bons, que vai atacar a nossa linha ofensiva, mano, não é uma graça. Nossa linha ofensiva é fraca. O John Jerry é um filho da arrombado demais. Eric Flowers não corresponde ainda. E, mano, a gente tem que sofrendo ainda. O Eli, com a nossa linha, ele não consegue, nem vocês falaram bem até agora, produzir as jogadas. E às vezes ele, equivocadamente, ele sempre escolhe errado os alvos dele. E a impressão que dá é essa, tipo, se a defesa for do time adversário for boa, o ataque for mediano, eles têm sérias chances de ganhar da gente, e isso aí é um problema.
E isso porque nosso, como é que eu vou dizer, não sei, tipo, nosso ataque, ele não produz, nossa defesa fica cansada, né, que nem a gente falou no começo, aí o Eli tem que correr, então, assim, é uma mistura de tanta coisa que acaba que prejudica tudo, a gente não consegue fazer nada, entendeu? E aí o jogo fica parado pra gente.
E esse ano você falou de defesas boas, esse ano a gente enfrenta algumas defesas com front seven bem, bem fortes. A gente enfrenta o Denver Broncos, a gente enfrenta o Seattle Seahawks, a gente enfrenta o Kansas City Chiefs, a gente enfrenta o Joey Bosa lá em Los Angeles. Eu quase que eu falei San Diego, galera, mas eu acertei. Então, a gente enfrenta o Philadelphia Eagles, que a gente sempre sofre contra eles, é impressionante. Então, eu acho que assim, a gente vai precisar de muita coisa pra gente. Muita coisa pra gente melhorar, pra gente ir pra frente. Se a gente notar tudo que a gente falou até agora, a defesa tá ilesa, né? Porque, assim, realmente foi uma apresentação, apesar de 19 pontos tomados, que a gente, assim, a gente vê se o ataque fluir 30% a mais do que ele fluiu 10, 15, a gente já tem uma grande chance, porque a nossa defesa tá muito bem postada, desde a linha defensiva até a secundária. Então, assim, pra mim, pro Giants ir pra frente, é isso que falta. Uma linha ofensiva e um trabalho de execução melhor das jogadas de ataque. Talvez com o aumento da linha, a melhora da linha ofensiva, o Eli tenha mais calma no pocket, né? Até porque ele não tem tempo de ter calma lá dentro, né?
Então, a defesa pra mim tá beleza, não tem o que reclamar. O Dan falou do Hudson, né? Jogou bem pra caramba. E outro destaque também foi a nossa escolha de segunda rodada desse ano, que foi o Thompson, que foi bem também. Acho que não sei quem foi que postou no Twitter aí, ele tem uma lista do PFF lá.
Exato, né? Ele tá entre os rookies, os melhores rookies da rodada.
Sabe, então, foi bem. Então, nossa defesa não é nosso problema.
A gente tem o Landon Collins, que foi o melhor jogador defensivo da rodada, de acordo com o PFF, né? E pra mim, a maior injustiça do ano passado é ele não ter ganho o prêmio de melhor jogador defensivo do ano, mas isso aí já foi, já passou. E que ele venha pra mais uma temporada igual. E acredito, pelo que eu vi do primeiro jogo, né? Primeira impressão deixada, é que ele continua fortíssimo, continua no hype total.
Concordo com tudo que vocês falaram, a defesa é aquilo ali, é uma das melhores da NFL, já foi uma das melhores da NFL ano passado e vai ser esse ano de novo. Mas eu fiquei um pouco assustado com a incapacidade de evolução do ataque. Tudo que a gente esperava que ia melhorar nessa temporada não melhorou. O jogo terrestre continua inexistente, a OL continua muito ruim, porque nós temos dois jogadores muito bons e três muito ruins, que o Jerry era só ruim. Ficou muito ruim, por isso o Eli tem que forçar passe. As defesas botam quatro jogadores no pass rush e 7 na cobertura, e isso dificulta muito. E pra você ver, o último jogo que o Giants fez 20 pontos, pelo menos, foi contra o Browns em 27 de novembro de 2016. E com isso, com o nosso head coach, o McAdoo, que era o coordenador ofensivo. Então, eu questiono algumas chamadas dele também, principalmente na red zone. É o que você falou, o ataque tá muito improdutivo. E pra gente almejar alguma coisa nessa temporada, ele vai ter que melhorar muito, evoluir demais. E sem o principal jogador, nós sucumbimos mesmo contra uma defesa que não é tão forte assim. Enfrentaremos defesa, como você falou, pass rushes muito melhores que o do Dallas. E o Bobby Hart fez com que o Lawrence parecesse ao pro. Impressionante. E isso dificulta muito o andamento do ataque.
E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a gente deve mudar as peças da linha ofensiva? Fazer trocas, assim, não só de jogadores, mas em jogadores de posições? Tipo, voltar o Justin Peele pra left tackle, como ele já jogou uma vez? Qual é a ideia de vocês sobre isso?
Eu não acho que devia voltar o Justin Peele pra left tackle. Eu acho que ele, como left guard, é um dos melhores da NFL. Ele é... Se tem alguma coisa na OL que eu não mexeria, é o center e o left guard, né? Porque se você tirar o Peele de left tackle, você piora a posição de left guard. Então, é melhor deixar pelo menos aquele meiozinho ali, e os dois já estão meio entrosados, deixa eles juntos. Mas eu mudaria... O que eu mudaria, eu acho que... É porque eu não sei como nos treinos eles estão, os dois estão na competição ali. Parece que o Brett Jones tá na frente do DJ Fluker. Então eu mudaria o John Jerry pelo Brett Jones. Porque a gente deu muito dinheiro pro John, assim, muito para o John Jerry, né? Porque ele é o John Jerry. A gente deu um contrato de 3 anos e 10 milhões de dólares pro John Jerry. E eu até entendo o Giants tentar manter ele. Ele não teve uma temporada tão ruim na temporada passada. Mas esse ano a pre-season dele foi horrível. Parece que o training camp dele foi horrível. Os treinos dele são horríveis. E no jogo ele mostrou que tava horrível. Então eu tentaria colocar o Brett Jones ali na posição de right guard. Já que, ao contrário do John Jerry, ele mostrou lá dos bons na posição, ele mostrou que consegue jogar ali e quem sabe melhora a linha ofensiva pelo menos um pouco, né?
Teve um jogo na pré-temporada, eu não vou me lembrar contra quem foi. Acho que o John Jerry cedeu um sack monstruoso no Eli. E aí trocaram ele pelo Brett Jones e foi aí que a linha ofensiva melhorou. Claro, pré-temporada é pré-temporada, mas eu faria isso, eu trocaria o John Jerry pelo Brett Jones pra fazer uma mudança ali pontual mesmo, pra ver se, quem sabe, melhora um pouco nossa linha ofensiva.
Sim, sim. Eu acho que, por enquanto, tá muito cedo pra gente procurar no mercado, até pela coisa do Giants de evitar ficar fazendo muitas trocas. Mas uma mudança na posição, que nem já foi falado aqui, de tirar o John Jerry e botar o Brett Jones, eu acho que é uma escolha, sim, necessária. Porque, que nem o Dan falou, a gente já falou aqui, o John Jerry não mostrou em nenhum momento dessa temporada e pré-temporada que ele merece ser titular na nossa linha ofensiva. Ele sempre que jogou, até na pré-temporada, onde os jogadores de defesa e ataque jogam, assim, com certo descaso, os titulares, o cara não conseguia segurar o pocket limpo não, em quase nenhuma jogada. Aí chega em Dallas contra uma defesa frágil, ele chega lá e fica cedendo hurries e pressões para um cara. E o que me deixou assim mais frustrado foi porque eu saí do jogo pensando, não, agora que o McAdoo viu o erro dele, agora que ele viu que o John Jerry, a situação dele é insustentável como titular, você vem no dia seguinte o McAdoo falando que vai manter o John Jerry, que apoia 100% a escolha dele lá. Não acho que essa é a melhor opção para o técnico fazer, até porque o John Jerry não é nenhum jogador novo para você ficar blindando, e o cara acabou de ganhar um contrato, ele tem que merecer, e você botar um jogador que teve uma atuação pífia, péssima no final de semana, e chegar segunda-feira já defendendo, o cara vai continuar na zona de conforto dele. Você tem que tentar evitar essa zona de conforto num jogador desse tipo, porque ele tá jogando mal e o técnico tá achando bonito, falando pra mídia, qual é o incentivo do cara pra melhorar, saca? Eu também não acho que era o momento do McAdoo falar, não, o John Jerry é um péssimo jogador, não é isso. Mas se fosse pra falar o que ele falou, que ficasse quieto, falasse um no comments sobre a OL, porque esse comentário me frustrou bastante, porque pelo que eu entendi, a gente vai ficar vendo até onde vai essa OL e, sinceramente, não vai a lugar nenhum.
E outra coisa, só pra... Os tackles, eu acho que a gente não tem muito o que fazer, né? A gente, o único tackle reserva que a gente tem é o Chad Wheeler. É o único no roster, assim, porque a gente vê o DJ Fluker como guarda. Então, a gente não tem muito o que fazer na posição de tackle. Só que vamos ver o que vai acontecer, porque o Bobby Hart machucou no jogo contra o Cowboys, né? Ele torceu o tornozelo e hoje ele não treinou. Então, a gente não sabe se ele vai jogar contra o Lions e a gente não sabe como é que o Giants vai fazer, porque se ele não jogar, a gente vai ser obrigado a fazer mudanças na linha ofensiva e a gente pode ver alguma coisa nova ali. Mas... fora as lesões, a gente não tem muito o que fazer na posição de técnico.
Cara, eu também... Brett Jones. Oi. Eu faria a troca do Brett Jones, colocaria ele no lugar do John Jerry, porque pra mim ele já foi melhor que o John Jerry na preseason. E o Eli, pra mim, que você falou, Arthur, das leituras erradas dele, pra mim isso tem muito a ver com a falta de confiança que ele tem na OL também. Então acho que uma mudança ali seria bem-vinda, porque o John Jerry está muito mal desde a preseason e o Jones foi bem. Sobre o right tackle, o Bobby Hart talvez não jogue no próximo jogo mesmo. E o nosso reserva ali é o Wheeler, que é um rookie. E o Fluck deve ir de reserva como right guard, mas pra mim o Brad Jones seria, já colocaria já nesse jogo no lugar do Jerry, que vem mal demais.
Uma coisa que o Pedro comentou, falou de contratações, justamente agora, sem chance de contratar alguém, a gente vai ter que usar nossas peças do elenco. Mas pra mim, assim, uma das críticas que eu faço, eu até postei no Twitter, eu falei do Jerry Reese, que um dos nossos problemas antigamente era a defesa. E aí no off-season, acho que foi do ano atrasado, né? Ele melhorou bastante, foi quando ele trouxe o Vernon, o Snacks,
draftou... Foi ano passado mesmo, ano passado, desculpa.
Ele, aí foi quando ele melhorou bastante nossa defesa, né? Aí o que culminou com a melhora do Landon Collins, e Brooks também, que ajudaram bastante. E eu achava que nesse ano a gente deveria focar mais na linha ofensiva e não em contratar, por exemplo, dois tight ends. Veio um pelo draft e outro que foi o Red Ellison, que veio dos Vikings. E eu achei que tá assim... Pelo menos uma dessas contratações não precisava. Um desses dois tight não precisava, porque a gente já tinha o Ty, tudo bem, limitado, mas a gente já tinha ele. E outro, a gente tinha tight bons no elenco, que o Lacoste, por exemplo, que ficou no roster. Ele é bom. Então acho que a gente deveria pelo menos cair uma contratação boa na linha ofensiva para melhorar esse setor. Eu acho que faltou isso do Jerry Reese nessa temporada. E aí,
oi, João,
vai ter que ficar pro ano que vem, foi.
Então, mas é que a gente cai num dilema bem brabo aí, por quê? Os OLs do draft eram bem fracos, não só em minha opinião, mas como da maioria dos scouts. Tinham, tanto que a primeira rodada deles não foram grandes coisas. Eles tipo assim, dos anos passados para esse ano, a qualidade dos offensive linemen para desse draft era bem fraco. Então o Giants não quis correr esse risco, isso eu concordo plenamente. E o outro lado é que os contratos de offensive linemen essa off-season foram gigantescas. Jogadores que não tinham tanto destaque, mas eram regulares, ganharam contratos gigantescos. Tanto o Newhouse saiu para ser right tackle lá com um contrato bom, lá em Oakland, saiu do Giants para ir para Oakland. E a gente tinha que renovar, por exemplo, o JPP, que era uma das peças fundamentais para essa defesa. Então a gente ficou num dilema e acabou que, não sei se foi a escolha correta também, não posso afirmar isso, mas acabou que foi mais ou menos isso. Eu vejo também a gente sem muita opção mesmo de mercado para fazer uma mudança tão brusca, né? E uma contratação de peso tão grande. Os caras gigantescos dessa off-season na linha ofensiva tiveram contratos de defensive ends bons, tá ligado? Então, ficou um dilema bem complicado pro nosso front office.
Sim, sim. Uma opção que eu tinha visto na pré-season e tem até agora, mas nesse momento da temporada eu acho muito difícil, mas eu acho que foi um erro não trazê-lo pro Giants, é o Nick Mangold, o center que era do Jets, que poderia jogar na posição de right guard e ocuparia o lugar do Jerry muito melhor. Por mais que ele esteja mais velho, ele já mostrou na liga, tipo, fazer o potencial dele. O potencial dele é muito grande. Tipo, ele jogando ruim, na minha opinião, é melhor do que o Jerry jogando o que normalmente.
Cara,
é. Tipo, a
questão
temporada
do
passada.
Jerry, a questão do Jerry é que ele não foi mal temporada passada, se você pegar os números dele. Ele não foi tão mal assim. Ele foi, até quando eu lembro do contrato dele, o pessoal falando, eu até defendi porque era um cara regular. Ele não comprometia tanto a nossa linha ofensiva. Era de longe, um dos melhores. Até porque nossos tecos sempre, assim, de longe, tirando o Richville e Peel, que são os melhores disparados, ele era de longe o menor dos nossos problemas. E então, eu até defendi o contrato dele, mas esse primeiro jogo dele e a pre-season dele foram horrorosas. Não sei se ele descansou após contrato, mas foi muito ruim. E aí que a gente cai num martírio, né? Cara, não tem mais o que fazer, não tem peça. Óbvio que eu acho que o Brett Jones, eu sou do time Brett Jones, eu acho que ele deveria entrar também por um teste e mostrar assim pro John Jerry, amigão, ou tu joga ou já era, filho. Quer dizer que você tem contrato que a gente vai te manter titular, saca? Então, eu acho que é isso, é um pouco disso que a gente tem que fazer.
Sim, mostrar um pouco de sombra pro John Jerry.
Exato.
O que o McAdoo fez nessa semana foi simplesmente falar, John Jerry, por mais que você esteja jogando mal, a gente confia em você, o Brad Jones tá jogando bem assim, não vai tomar seu lugar, fique tranquilo. Pelo menos você dá aquela ameaçada pra ele, pro cara se ligar, porque muitas vezes o cara, quando recebe um contrato gordinho, que pra ele foi o caso,
senta
ele
na
dá
grana.
Uma relaxada. Ele dá uma relaxada, porque ele conseguiu o objetivo dele na liga. Ah, mas o que a gente fez foi justamente deixar ele relaxar, né? Com essas entrevistas e tudo mais. Se o McAdoo tivesse falado, pô, a gente pode ver se o Brett Jones vai jogar, seria uma coisa assim que interessante. Por mais que ele falasse pro John Jerry assim, ó, você vai começar, mas saiba que você tá na berlinda, alguma coisa assim. Pelo menos mostrar pro cara que a gente não tá alheio à situação, assim. Porque o comentário dele na segunda-feira foi totalmente mostrando que o John Jerry é pra, tipo, pelo menos por agora, intocável. Pro próximo jogo, é 90% de chance dele ser titular, sem nenhum problema. Se o John Jerry for mal ou ruim, ou mal ou bem na semana, se o Brett Jones fosse muito superior, provavelmente o John Jerry vai começar. Isso foi um dos erros pós-jogo.
Exato. E falando agora sobre o próximo jogo contra os Lions, segunda-feira, no Monday Night Football, em Nova York, na nossa casa, primeiro jogo da temporada, o que, que vocês esperam do jogo de Detroit? Vamos fazer um debate, vamos fazer como se fosse um debate, vamos falar de maneira curta pra gente dar a pincelada final aí. O que, que vocês acham do jogo de segunda-feira que vem?
Então, o jogo do Lions, eu sei que tá no começo da temporada, né, na week, a gente tá indo pra segunda semana, mas eu já acho que é um jogo assim meio que importante, bastante importante, da gente conseguir uma vitória aí, porque se a gente perde esse jogo, começar 0-2, e na semana 3 a gente pega o Eagles, e é um duelo de divisão, o nego chega no gás, o Eagles melhorou o time, a gente vai ter que chegar a 0-2, o jogo da Week 3 acaba virando mais crucial ainda, assim, importantíssimo, ainda mais por ser um jogo de divisão, então esse jogo eu já considero ele bastante importante. Pro ataque, mais importante ainda, né? Porque tem que provar que consegue jogar. Tem que provar que é um ataque de nível NFL, tem que provar que consegue mudar, conseguiu melhorar na execução, conseguiu melhorar a criatividade das jogadas. O Odell Beckham Jr. treinou hoje, limitado. Então, talvez ele jogue o jogo. tem mais chances de jogar esse jogo do que o jogo contra o Cowboys, apesar dele ter falado na entrevista depois do treino que ele teve uma torção de tornozelo que demoraria de 6 a 8 semanas para curar 100%.
Então, Dan, mas é aquela parada, quem torce tornozelo sabe, você nunca fica bom rápido, você consegue até voltar a fazer as coisas, mas sempre tem um incômodozinho deixando, então eu acho que ele não vai deixar de jogar só por estar com incômodo no tornozelo, entendeu?
Eu também acho que ele deve jogar, mas assim, ele ainda tá limitado nos treinos, então a gente não tem certeza, né? E assim, com o Odell a gente ganha mais uma arma, mas o ataque fica mais dinâmico. Ele é um dos melhores, se não o melhor wide receiver da NFL, então...
As defesas leem nosso ataque de outro jeito com ele em campo.
Sim,
então acaba que...
Sobre o Odell e a gente consegue liberar mais o Brandon Marshall, tudo isso. Mas assim, não vai adiantar nada ter o Odell e todo mundo se a OL não ajudar também. A defesa do Lions é uma defesa melhor que a do Cowboys, então é mais um ponto importante pra esse jogo, né? Mas eu acho que é um jogo Monday Night, ou seja, a gente vai estar no prime time, todo mundo vai estar assistindo o jogo. É um jogo que a gente vai estar na nossa casa, o primeiro jogo em casa nosso da temporada. E é um jogo que a gente vai estar, uma data comemorativa, a gente vai estar comemorando 10 anos do Super Bowl 42. Então a gente vai ter o Tom Coughlin, vai ter Justin Tuck, vai ter David Tyree, vai ter todo mundo, quer dizer, a maioria confirmou, né? Não, não, não todo mundo, não todo 53, mas a maioria confirmou. E vai ter um show, vai ter um halftime com apresentação e tudo mais sobre o Super Bowl 42, toda uma homenagem a esse título que fazem 10 anos. E eu acho que é muita coisa junta, assim, que a gente vai chegar muito forte, a gente vai querer muito ganhar esse jogo. E eu acho que a gente vai acabar ganhando. Eu não sei como é que a gente perde esse jogo. Eu acho que a gente vai chegar muito meio que animado, muito nervoso assim, pra esse jogo. E acho que vai dar bom.
Sim, sim. Sobre o Odell que o Dan tava falando, na minha opinião, eu acho que ele joga, principalmente depois desse jogo de domingo. A gente mostrou que o ataque precisa muito dele. Ou seja, se tiver 10% de chance dele jogar, muito possível do Giants botar ele em campo, pelo menos para, como o Arthur falou, a defesa, quando ele está em campo, lê nosso ataque diferente, pelo menos para ter aquele temor. Vai que tem uma big play com o Odell, com o Eli lançando para lá, para o Odell para um slant de que teoricamente é de 10 jardas, mas ele faz o TD, como foi contra o Cowboys ano passado. E a importância do Odell no nosso ataque e a falta dele sendo tão determinante para o nosso ataque e jogar mal, assim, eu acho que ele vai pro jogo. E o que me dá um receio sobre esse jogo é que a defesa dos Lions contra o Cardinals se mostrou muito eficiente. Se eu não me engano, foram 3 turnovers forçados, pressionando o Carson Palmer bastante. Ou seja, é uma defesa que eu considero muito superior à do Cowboys. E com o nosso ataque jogando do modo que jogou domingo, me deixa um pouco decepcionado. Mas como o Dan falou, por ser um jogo comemorativo, assim, porque estaremos comemorando 10 anos do Super Bowl, e o próprio time ter abaixado um pouco a cabeça, porque a gente também entrou no jogo contra o Cowboys achando que era os maiorais. A gente viu o Ben McAdoo fazendo trash talk, coisa que, pelo menos todas as vezes que eu vi alguém do Giants fazendo trash talk contra o Cowboys, a gente perdeu. É uma coisa que a gente não deve fazer. E com jogadores, assim, um pouco mais, vamos dizer assim, humildes, a chance da gente poder reverter a situação na temporada, eu acho que são boas. E porque também esse jogo é muito decisivo, como o Dan falou. A chance, se a gente perder esse jogo, a gente vai 0-2 contra os Eagles, que a gente...
Se eu não me engano, o jogo é na Filadélfia.
E dói falar isso, a gente é freguês do Eagles, a gente sempre joga mal lá. Assim, eu nunca vi, nas outras temporadas era sempre o divisor de águas, o Giants fazia, por exemplo, acho que 2014, o Giants fez 2-0, ou 0-2, aí fez 3-2 ou 2-2, aí foi contra o Eagles, pô, começou a perder de novo.
Foi 2-2, aí a gente foi jogar contra o Eagles lá na Filadélfia e tomou um baile.
É sempre o divisor de águas.
O Justin deu uns 3 secos.
Exato, foi o pior jogo do Pio na escrita dele.
E foi comido pelo Connor Barber.
Sim.
Mas ano passado a gente ganhou dele, só pra lembrar.
É, no MetLife, agora lá.
Pelo menos,
tem alguma coisa naquele campo lá, rapaz, que a gente não ganha. A gente não ganha.
Não, é sempre assim, velho, é impressionante. Eu lembro da, acho que foi 2015, que a gente tava com um ataque top 10 na NFL e a defesa, aquele lixo, e a defesa segurou o Sam Bradford e o ataque não conseguia avançar.
Saudades, Rosley, saudades, Mayweather, brincadeira, pode continuar.
Aí, na minha opinião, se a gente perder o jogo do Lions, ou se tá sendo muito, como que eu posso colocar, tá exagerando muito aqui, mas talvez o nosso sonho de playoffs acabe, porque ir pro Eagles eu não vou muito confiante, principalmente depois de perder. Mas espero que o Ben McAdoo consiga pelo menos botar o ataque funcionalzinho ali pra gente pontuar uma vez ou outra e a defesa segurar. Pelo menos fazer o básico que nem ano passado a gente fazia.
Ah, e outra, o Aaron Rodgers foi perguntado essa semana sobre o nosso ataque, né? Sobre o Eli Manning, sobre o que estava acontecendo, ele falou para relaxar. Just relax, que nosso ataque ia fluir. Eu vou acreditar no homem, rapaz. Vai que.
Ah, é. Espero que ele esteja certo.
Eu acho que contra os Lions vai ser um jogo difícil, pelo que a gente passou pela primeira semana. Se o Odell não jogar, é complicado. Mas acho que a gente sai com a vitória. E aí, em Filadélfia, a gente é meio freguês lá mesmo, mas já se sabe. Mas eu acho que contra os Lions, acho que a gente ganha, mas não vai ser um jogo fácil, não. Vai ser duro.
O Matt, lembrando só que o Matthew Stafford foi o QB que mais virou o jogo no ano passado. Ele virou o jogo contra a Arizona na semana passada também. Ele recebeu um contrato gigantesco nessa off-season e, assim, o Lions foi pros playoffs ano passado. A gente não pode vacilar, não.
Cara,
eu também acho que não vai ser fácil, não.
Cara, eu acho que esse jogo é importantíssimo. A defesa é aquele negócio, eu espero que ela contenha o Stephen como conteve na temporada passada, principalmente no quarto-quarto, porque ele tá voando. Eu espero uma resposta do ataque contra uma defesa que ano passado foi a que tomou mais TD aéreo e foi a 37ª, mas assim, ano mudou da água pro vinho. No primeiro jogo já interceptou 3 vezes, Ezekiel Ansah, trouxe o Hayden do Raiders, mas eu acho que esse jogo é importantíssimo e o nosso ataque tem que dar uma resposta. Tem todo o contexto histórico do Super Bowl no MetLife Stadium, e esse jogo é importantíssimo porque se a gente perder, a gente começa 0-2, a gente pega Eagles e Buccaneers fora de casa. Então esse jogo é de extrema importância, até para dar confiança também, para manter o nosso time confiante, porque a gente tem talento e eu acho que a gente tem uma boa chance de sair com a vitória.
Palpites pro jogo?
Ah, velho, não sei o que falar para esse jogo. Sinceramente, para mim pode ser tanto 28-24 como 10-7. Então não sei, não tenho a mínima ideia.
Cara, eu confesso que estou um pouco assustado, um pouco de medo, mas eu aposto num 24-17 pra gente.
Outra coisa que eu aposto é uma interceptação do Eli Manning, um holding do Eric Flowers e um pick six do Landon Collins. Aí, certeza.
Bom, eu vou dar o meu, eu acho que a gente vai ganhar. Eu vou apostar 21-17.
Ah, eu vou deixar meu palpite aqui, vai que, né? Acho que vai ser 17-13 Giants.
Ó, eu sou um pouco mais otimista, É, porque meu tio vai estar no jogo. Eu aposto na confiança que eu tenho no meu tio, que ele vai ver o jogo de segunda. E a gente vai ganhar de... É, vamos lá, acho que vai ficar 24 a 14. 24 a 14. Acho que vai ser isso. Fui um pouco mais otimista, mas eu tô com muito medo no fundo. Não espero o jogo fácil, não. É isso?
É isso. Cara, eu tenho uma coisa comigo, que eu não gosto de ver o Giants jogando em prime time. Não sei porquê, mas eu não gosto. Se eu ver alguém criticando o Giants que não torce pro Giants, eu já fico assustado, já fico nervoso. Então, eu não gosto muito da... que vem muito nosso time, não. Gosto
vocês
muito...
Vocês estão falando Super Bowl, eu só tenho saudade daquele jogo. Só saudades mesmo. Mas é isso, galera. Ficamos por aqui com mais um podcast. Com mais um podcast Big Blue. Voltamos semana que vem para analisar o jogo 2. Esperamos uma vitória do nosso New York Football Giants. Esperamos um ataque melhor. Um ataque que jogue. Esperamos que nossa defesa continue essa monstra que ela é. E acredito, estou otimista, apesar de ser um jogo difícil. E vamos lá, agradeço muito a participação do, além do Dan, que está sempre comigo nas gravações, agradeço muito a participação do João, do Iago e do Pedro. E sigam eles lá no Fambonet, vai ter a página de cada um, a nossa página também. Sigam, a gente tá sempre falando sobre o Giant, torcendo para o Giant, dando informações, apurando. E é isso, galera. Valeu, obrigado e até a próxima. Valeu.
Valeu, galera.
Valeu, galera.
Valeu.